Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, já estamos na 19º domingo do tempo comum do ano C. Estamos já no mês de agosto, chamado mês da vocação no calendário litúrgico. Quinta-feira passada, dia 4, a igreja celebrou o dia do Padre, dia de São João Maria Vianney, que é padroeiro dos padres. E no próximo dia 10, quarta-feira, estaremos comemorando o dia do diácono São Lourenço e no dia 28 de Santo Agostinho, padroeiro dos bispos. São chamados, então, essa primeira semana de agosto, celebramos a vocação dos ministros ordenados, diáconos, padres e bispos. Mês vocacional, mês também chamado a darmos reflexão. Mas nesse 19º domingo do tempo comum da Lucê, as leituras nos remete ainda à continuidade do domingo passado, o 18º. Lembramos que no Evangelho, a gente viu que Jesus conta uma parábola sobre aquele fazendeiro que acumulou os bens e no seu acumular perdeu a vida e não soube usufruir pela ganância de só acúmulo de bens. E nesse 19º domingo do tempo comum do ano C é a continuação dessa reflexão. E a palavra-chave é vigilância. Estais preparados, porque não sabemos nem o dia e nem a hora. A primeira leitura da sabedoria nos lembra sobre a libertação dos escravos, a libertação da escravidão do povo hebreu no Egito. Moisés é chamado para libertar. E um autor quer mostrar que, como Deus libertou os antepassados, pode também libertar a comunidade judaica na diáspora, na expulsão desse povo que ficou disperso da Judéia, que foi oprimida pelo Império Greco-Romano. Portanto, na primeira leitura nos fala que o povo hebreu no Egito vigiou naquela noite da libertação, né, que eles estavam preparados para a fuga, para a libertação, e assim toda a comunidade necessita, como nós também, estarmos vigilantes e fiel até a libertação final. Na segunda leitura, o autor nos mostra a fé. A fé é o motivo, a fé que motivou os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, e as matriarcas da história da salvação à obediência dos planos divinos, lançando-se ao desconhecido. A fé é um modo de possuir o que se espera, ou seja, é a atividade de quem espera e busca dias melhores. Isso significa estar vigilante. Ela aponta sempre para o futuro e não deixa a pessoa instalar-se no tempo presente e também no individualismo. A fé nos ajuda a ter vigilância, nos ajuda a discernir. E no Evangelho, após breve alerta sobre o uso da riqueza, o autor discorre sobre a questão da vigilância. O bom uso dos bens materiais também constituiu uma orientação nesse sentido. A comunidade é convidada e nós também somos convidados a estar em contínua vigilância, preparados, preparadas a ser fiel à palavra de Jesus e à sua prática. Ele continua a visitar a comunidade, a cada um de nós, as nossas famílias, de seus seguidores, nos tempos imprevistos. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, ser vigilante é ser fiel à missão confiada no Senhor. E é dentro dessa perspectiva que viver para aquilo que é definitivo. Essa é a proposta, talvez, que devemos seguir. O fim para o qual vivemos reflete-se em cada uma de nossas ações. É por meio das nossas atitudes que nós vamos mostrar quem somos nós e se nós estamos sendo vigilantes. A cada momento pode chegar o fim de nossa vida, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Seja esse fim aquilo que vigilantes esperamos, como a noite da libertação que encontrou os israelitas preparados para saírem, como a gente viu na primeira leitura, e não como uma noite de morte e condenação, como o empregado malandro, que é pego de surpresa pela volta inesperada do seu patrão no Evangelho. Devemos preparar-nos para o definitivo de nossa vida, aquilo que permanece mesmo depois da morte. E a pergunta que fica, o que permanece depois da morte? O que permanece depois da morte são os bens espirituais. O amor, o respeito, o diálogo, a gratidão, a fraternidade, a compaixão e a paz. Aquilo que fica na morte é a parte material. O teu corpo, a casa, o carro, o dinheiro, isso fica. Mensagem difícil para o nosso tempo de imediatismo e se sociedade que nos pede o apelo ao materialismo, aos bens deste mundo. Muitos nem querem pensar no que vem depois. Contudo, a perspectiva do fim é inevitável. A única coisa que nós sabemos deste mundo que vai acontecer conosco é que um dia passaremos e faremos a nossa Páscoa. A gente não vai viver aqui eternamente nesse mundo. Já outros veem o sentido da vida na construção de um mundo novo, ainda que não seja para eles mesmos, mas para seus filhos ou para gerações futuras, se não tem filhos. Assim como os antigos judeus colocavam a sua esperança que sobrevivencia nos seus filhos, essas pessoas a colocam na sociedade no futuro. É nobre, mas a pergunta que fica, será suficiente? Jesus abre uma nova perspectiva, um tesouro no céu, junto a Deus. Aí, a desintegração não chega, mas o olhar para o céu não desvia o outro olhar da terra? Não leva à negação da realidade histórica desta terra? Da nova sociedade que construímos? Ou será, pelo contrário, uma valorização de tudo isso? Pois, mostrando o que é provisório a vida e na história, tudo é provisório neste mundo. Jesus nos ensina a usá-las bem, para produzir o que ultrapassa a vida e a história. O amor que nos torna semelhante a Deus, esse é o tesouro do céu. Mas ele precisa ser grajeado aqui na terra, buscado. A visão cristã acompanha os que empenham pela construção de um mundo novo, solidário e igualitário. para suplantar a atual sociedade baseada no lucro individual, no individualismo, na ganância de ter os bens materiais, só ter, ter as coisas e não ser. Mas não basta ficar simplesmente neste nível material. Por mais que ele dê realismo ao empenho do amor e da justiça, a visão cristã acredita que a solidariedade exercida aqui na história é confirmada para além da história, ultrapassa nosso alcance humano. É a causa de Deus mesmo, confirmada por quem nos chamou à vida, que nos faz existir. A utopia da histórica, a utopia histórica, a visão cristã acrescenta a fé, a prova de realidades que não se veem, como a gente viu na segunda leitura. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, a fé baseada na realidade definitiva que se revelou na ressurreição de Cristo nos dá a firmeza necessária para abandonar tudo que em prol da realização última, a razão do nosso existir. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, a fé nos ajuda então a buscar essa vigilância. E dentro dessa vigilância, que tem que ser responsável, uma vigilância consciente. E nós vimos no Evangelho deste domingo, lembra qual deve ser a atitude dos cristãos diante da fugacidade da riqueza e dos bens temporais. Inicia-se numa exortação para que o pequeno rebanho não se amedronte diante dos desafios, pois o Pai lhe oferece o reino, o dom gratuito. O reino de Deus é o sonho de Jesus e uma sociedade justa e solidária, onde todos possam viver com a dignidade de filhos e filhas e como irmãos e irmãs na fraternidade. Dar esmola é mais do que oferecer moedinhas para algum pedinte, a fim de tranquilizar a consciência. Em sua origem grega, a palavra esmola tem o mesmo sentido de compaixão. Portanto, dar esmola é ter compaixão, sentir a dor do pedinte. É partilhar o que se é e o que se tem. Vender e dar esmola é a atitude de quem se abre às necessidades dos fragilizados em vez de se fechar a si mesmo, confiando nas próprias riquezas. A seguir, por meio de pequenas parábolas, o evangelista apresenta o tema da vigilância. Estais preparado, porque não sabemos nem o dia e nem a hora. Ele ativa na espera do Senhor, o qual pode chegar a qualquer hora. A vigilância não conduz à acomodação, à espera passiva, nem traduz a imagem negativa de um Deus que pune, castiga, levando o fiel a agir por medo. Estar com os rins cingidos significa estar preparados para servir de prontidão. As lâmpadas acesas iluminam o caminho por onde se transita, trazem luz à escuridão da vida. O apelo é para estar acordados, a fim de abrir a porta a quem chega. Ou seja, estar prontos para as surpresas de Deus, que nos convida a sair de nós mesmos e nos movermos em perceber a presença de Deus na própria vida. Ele pode chegar a qualquer hora, nas visitas habituais e também nas definitivas. Diante da dúvida de Pedro, Jesus esclarece que as parábolas contadas são um apelo à vigilância dirigido a todos e a nós, mas especialmente a quem tem responsabilidade na comunidade ou na sociedade. A função da autoridade é servir. Serviço que começa pelo atendimento das necessidades básicas, a partir do alimento cotidiano e na hora certa, de modo que todos tenham vida e dignidade. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, nesse 19º domingo do tempo comum do ano C, nos remete aquela palavra vigilância que é: estais preparados, porque não sabemos nem o dia e nem a hora. Devemos estar com aquela fé que os nossos irmãos hebreus estavam quando saíram do Egito. E é assim que devemos nos proceder. E o mês de agosto, mês vocacional. Vocação, lembrando que vem de vocatione, vocare, chamado. Deus nos chama, sempre está chamando. E às vezes a gente não ouve. E Deus nos chama em primeiro lugar para a vida. E essa é a pergunta: será que nós estamos vivendo para Deus ou vivendo para o mundo? Vivendo pelos bens materiais, acúmulos de bens, ou vivendo para o acúmulo da paz, da justiça, da solidariedade e do amor e da gratidão? Essas são as perguntas que podemos fazer nessa semana que nós iniciamos, para ver como estamos diante de Deus e de Jesus nessa vigilância. Que rezemos na próxima quarta-feira, dia 10, pelos diáconos. É dia de São Lourenço, padroeiro dos diáconos. Para que os diáconos, seja ele permanente ou transitório, possa estar servindo, estar um vigilante na sua caminhada. Peço a cada um de vocês de lembrar e rezar pelos diáconos na próxima quarta-feira. Que tenhamos uma semana com todas as bênçãos e graças de Deus. Que Maria, nossa Mãe Santíssima, nos cubra com seu manto sagrado, nos ajude na nossa caminhada. Tenhamos uma boa semana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma boa semana para todos. Fique com Deus.